Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1. Balaio de Gato. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias. Boletim Arquissalvador.
Olá, ouvintes da Rede Excelso de Comunicação. Eu sou o Padre Leonardo Furtado, coordenador e assistente eclesiástico da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese. E este é mais um Boletim de Notícias Arquissalvador. A paróquia Santa Clara, localizada no bairro de Águas Claras, em Salvador, realizará no próximo dia 12 de julho o Arraiá do Clareá 2026, uma festa que promete reunir fiéis, moradores da região e visitantes em um dia de confraternização, cultura nordestina e muita animação. O evento acontecerá a partir das 10 da manhã, na comunidade Nossa Senhora das Graças, também no bairro de Águas Claras. Com uma programação voltada para toda a família, o Arraiá contará com muito forró, comidas típicas e almoço, mantendo viva a tradição das festas juninas também no mês de julho. A iniciativa busca fortalecer a convivência entre as comunidades paroquiais, proporcionando um ambiente de alegria e integração. Os ingressos para o Arraiá do Clareá custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos após as missas e na secretaria paroquial, através do WhatsApp 71-3102-1975. A Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo, Irmandade dos Homens Pretos, celebrará no próximo dia 2 de julho os 127 anos de elevação à categoria de Ordem Terceira, data que coincide com as comemorações da independência do Brasil na Bahia. A programação terá início às 7 da manhã, com a Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia realizará no próximo dia 4 de julho a abertura arquidiocesana do mês do dízimo, período dedicado à reflexão, formação e conscientização dos fiéis sobre a importância da vivência dizimista na Igreja, com o tema Dízimo, expressão de amor e pertencimento. A celebração ocorrerá às 16 horas, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada na Praça 15 de Novembro, no Centro Histórico da capital baiana. A Santa Missa será presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese e referencial para a Pastoral do Dízimo, Dom Gabriel dos Santos Filho. A celebração reunirá agentes da Pastoral do Dízimo, representantes paroquiais e fiéis de diversas comunidades da Arquidiocese, marcando o início de um mês voltado ao fortalecimento da corresponsabilidade dos batizados para a missão evangelizadora da Igreja. No dia 29 de junho, a Igreja celebrará a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Como a data cairá num dia de segunda-feira, no Brasil as celebrações acontecerão no domingo anterior, portanto, em 28 de junho. Na ocasião, os fiéis serão convidados a contribuírem com a jornada de caridade do Papa Leão XIV. Assim, todas as ofertas deste dia serão destinadas para a missão realizada pelo Pontífice, em prol dos mais necessitados. Na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, a missa será às 10 da manhã. Liturgicamente, é nesta solenidade que a Igreja celebra o Dia do Papa e convoca todo o povo a rezar com mais fervor pelo sucessor de Pedro, Bispo de Roma, que ajuda a tornar o Reino de Deus mais conhecido e amado por todo o mundo. Com o objetivo de fortalecer as ações sociais desenvolvidas pela paróquia Nossa Senhora de Nazaré, será realizado no dia 25 de julho, o 18º Forró Solidário. O evento acontecerá a partir das 16 horas, no CEP Estela Maris, no bairro Estela Maris, em Salvador, reunindo música, dança, gastronomia típica e confraternização com um ambiente voltado para toda a família. Os ingressos custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou através do telefone 71-3243-4991. A organização convida o público em geral a participar da festa, unindo lazer, cultura nordestina e solidariedade em prol das ações de evangelização e assistência social da paróquia. Pela imposição das mãos do arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, os seminaristas Alessandro de Alcântara Roque e José Walter Paiva de Souza serão ordenados diáconos no próximo dia 4 de julho. A celebração eucarística terá início às 9, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no centro histórico da capital baiana. Inspirados pelo lema bíblico "Sem mim nada podeis fazer", os futuros diáconos darão mais um passo na caminhada vocacional, colocando-se oficialmente a serviço da Igreja. O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem e é marcado pela missão de servir a palavra, a liturgia e a caridade, em comunhão com o arcebispo, os bispos e os presbíteros. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia informa que, em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o expediente da Cúria Metropolitana Bom Pastor, na próxima segunda-feira, 29 de junho de 2026, será realizado em horário especial. Excepcionalmente neste dia, o atendimento ao público e as atividades administrativas funcionarão das 8 às 12. O expediente será retornado em horário normal na terça-feira, 30 de junho de 2026. Para estas e mais notícias, acesse o site da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo.
Boletim Arquisalvador.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos desta liturgia da festa, festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Por isso convido a você a tomar um tempo de oração, de reflexão, de escuta profunda daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje, e assim invocando o Espírito Santo de Deus nos preparar para escutar a palavra.
Vem Espírito do Pai e do Filho, vem Espírito de amor, venha espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Conta-nos um episódio da vida de Pedro. Pedro, que uma vez preso, foi libertado através de um anjo. E o texto vai nos narrar esse episódio da seguinte forma. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Ora, até aqui a gente já entendeu o que vai acontecer com Pedro. Aquilo que foi feito com Tiago, o irmão de João e outros, por meio de Herodes, é o que espera Pedro quando ele vai ser preso. É por isso que esse episódio ganha logo de início uma certa dramaticidade. Pedro foi preso para ser torturado e morto perto da festa da Páscoa, assim como aconteceu com Jesus. Mas olha o que acontece no caso de Pedro. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, 16 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Curiosamente, com Jesus foi antes da festa da Páscoa, mas foi também apresentado ao povo quando esteve para ser torturado e morto. E Pedro, então, vai seguindo os passos de Jesus. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Não tinha como Pedro escapar. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Ora, se aquilo era escuridão, a presença do anjo traz luz, iluminou a cela. E ali continua o texto. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. E logo a gente vê o quanto Pedro não poderia entender o que estava acontecendo. À noite, eu poderia imaginar que estava dormindo, estava sonhando, estava tendo uma visão, e é aquilo que vai ser dito no final. Mas por enquanto vamos ver o anjo que liberta Pedro. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E aqui vemos essa grande manifestação da presença de Deus que protege Pedro de ser levado à morte, assim como aconteceu com os outros que haviam sido torturados e mortos. Mas Pedro se tornou, portanto, uma testemunha de que aquela comunidade, embora perseguida, embora levada à morte, não estava abandonada. Deus manifesta, portanto, através de Pedro, o seu cuidado por esta comunidade. Pedro manifesta-se assim como aquele que, mesmo sem ter compreendido bem tudo o que estava acontecendo, obedeceu a cada ordem do anjo. Pedro segue aquilo que é dito a ele de fazer. Sem temor, vai atravessando as guardas até que se dá conta de tudo o que estava acontecendo. Isto é, de certa forma, aqui o texto nos revela que Deus, embora protegendo toda a igreja, não impediu que o mal pudesse cair sobre ela, que a perseguição viesse a dizimar alguns, mas ainda assim permitiu que a sua presença não fosse esquecida. Isto é, essa comunidade não está completamente abandonada, porque em Pedro Deus manifestou o seu cuidado, a sua atenção àquilo que estava acontecendo. Isto é, a sua comunidade, na figura de Pedro, encontra um sinal de confiança na presença misericordiosa, amorosa de Deus. A comunidade rezava enquanto Pedro estava preso, e é esse aspecto da oração intercessora da comunidade que é também ressaltado, mostrando o quanto Pedro, como instrumento de Deus, mesmo sem saber, vai sendo conduzido. Mesmo sem compreender bem aonde ia dar aquela história, ele vai se deixando levar, porque conduzido pelo anjo, anuncia pela sua libertação daquela prisão a esperança para toda a comunidade. Apesar da dor e sofrimento, Deus continua ao lado do seu povo e Pedro foi aquele escolhido para dar esse testemunho. Então esse texto é muito bonito, porque manifesta, por um lado, as perseguições que continuavam a existir, mas por outro, a esperança de que Deus não abandona a sua comunidade, que é Ele quem a conduz, é Ele quem a forma, é Ele quem envia os seus anjos para salvar aqueles que serão para eles testemunha. Deus não pretende salvar a nossa vida a qualquer custo. Nesse texto mostra bem claro que, afinal, outros foram mortos por Herodes, mas Pedro se tornou o escolhido para ser sinal, né? Sinal de que na maldade Deus pode sim pôr um ponto final, né? Que na perversidade dos homens, aqueles que permanecem fiéis a ele encontrarão consolo, conforto, esperança, vida. É aquilo que representa aquela libertação de Pedro, que se tornou modelo para toda a comunidade, não é a comunidade cristã como tal. Embora perseguida, ela é também aquela que é sinal de esperança no mundo, né? Quando ele se torna Pedro, esse que é libertado para testemunhar. Afinal, o texto vai dizer que logo depois que sai dali, Pedro continua a anunciar a palavra. Esse caminho da palavra de perdão, de vida, que Pedro anuncia, que precisa ser continuado, e por isso a libertação de Pedro tem um sentido, né? Tem uma missão. É por isso que muitos de nós também, quando passa pela experiência, né, de sentir-se livrado de um mal maior, percebe-se chamado a uma missão. A missão de fazer o bem, como todos nós somos. Mas essa missão parece chegar de modo muito particular em quem faz uma experiência também muito especial de Deus na sua vida. É por isso que com o salmista a gente pode cantar: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. É bem isso, né? Esse louvor a Deus depois que a gente experimenta a libertação. Deus que nos dá esse livramento diante do mal que pode estar à nossa porta. E aqui esse episódio nos encoraja. Paulo vai chegar a dizer algo mais depois disso, né? Ele vai considerar que o fim da sua vida mesmo está perto e ele se alegra por ter dado um bom testemunho, né? Se a gente viu a primeira leitura, o início do testemunho de Pedro, aqui vemos na carta de São Paulo a Timóteo a conclusão desse testemunho, porque ele diz assim: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. E é bonito esse canto, praticamente, né? Um canto, se nós quisermos pensar o quanto isso que Paulo nos oferece através da carta a Timóteo é quase um hino de testemunha daquilo que ele vivenciou e que agora ele está pronto para oferecer a Deus, né? Oferecer o seu combate de toda a vida. É por isso que quando a gente abraça a fé, a gente descobre algo muito importante na vida. Que é claro que a fé não nos priva, ou melhor, não nos poupa de sofrimentos, mas nos prepara para enfrentá-los com coragem. Que Paulo vai dizer: combati o bom combate, isto é, estamos prontos para a luta. O que a fé nos dá são as armas, a armadura, a força para lutar. né, não nos deixa uma vida fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil, basta a gente ver como Jesus viveu e morreu para que a gente entenda que ser cristão não significa abraçar uma vida mais fácil, mas muito pelo contrário, uma vida mais exigente, né, mais carregada, não de responsabilidades que nos deixariam, quem sabe, mais taciturnos, mais assim, sérios, né? O cristão não precisa ser uma pessoa séria, mas ele precisa ser uma pessoa responsável, né, com seus afetos, responsável com seus gestos, com seu olhar, com a sua palavra, sua postura. Isso sim, responsabilidade, porque implica o cuidado com o outro. Isso é que é a responsabilidade cristã, o cuidado com o outro, com a vida do outro, pensar no outro. É tão difícil a gente abraçar essa perspectiva no dia a dia, porque cada um está vivendo também a sua própria luta. E muitas vezes ter esse olhar afetuoso, carinhoso, condescendente até diante das fraquezas e limites humanos, é algo que exige de nós um treino e uma abdicação da sua própria vontade de prevalecer-se, né, nas suas decisões, na sua forma de ver o mundo, naquilo que é a nossa visão das coisas. E aí vamos descobrindo que é necessário abraçar uma outra forma de viver, né, essa responsabilidade pelo outro, pelo coletivo. Quando eu escolho em quem vou votar, eu penso no coletivo, não penso na minha própria categoria social, penso na coletividade, naquilo que pode favorecer a maioria, ou aqueles candidatos que têm propostas que beneficiam preferencialmente os mais pobres, né? Porque eles já são massacrados por uma ordem social que os impede de desenvolver-se, seja por conta de moradias cada vez mais precárias, uma saúde também limitada, um acesso à educação que depende de tantas circunstâncias sociais, como a própria estrutura de transporte da cidade. Tudo isso faz a gente pensar o quanto eles já são tão desprivilegiados que é preciso que a gente também pense dessa maneira, pense no coletivo a partir dos que são mais afastados dos benefícios da vida social, da vida na cidade. Então, tudo isso tem a ver, né, com essa nossa decisão de viver na vida um bom combate, o combate de Cristo. Por isso que não é fácil ser cristão quando se adota a perspectiva de Jesus.
Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nesse Evangelho de Mateus encontramos uma pérola daquilo que é a transmissão que chegou até nós dos ensinamentos de Jesus através dos discípulos. Por que uma pérola? Porque afinal nós encontramos aqui algo que repercute ao longo da história da igreja, a história da comunidade cristã, que é esta presença de Pedro no meio dos discípulos. Esse discípulo que se tornou, entre os seus colegas, alguém que testemunhou com a sua vida, com o seu entusiasmo, que a gente vê em tantas passagens, aquele amor por Jesus Cristo que o fez líder, líder de um grupo de homens e mulheres que, abraçando a fé, encontrou em Pedro uma rocha. Essa rocha que aqui nos é apresentada, isto é, a rocha da unidade, da comunhão, é uma rocha que também tem a ver com a confiança de que Deus deu a Pedro fez a Pedro um gesto de predileção e assim protegeu Pedro, em nome de Pedro, toda a comunidade, como nós vimos na primeira leitura. Mas aqui é algo interessante porque Pedro faz um gesto que significa algo importante para todo discípulo. Todo discípulo precisa fazer o gesto de reconhecer quem é Jesus, quem este homem é para mim. Ele é apenas mais um desses tantos andarilhos que passou pelo mundo ensinando palavras que poderiam ser muito bonitas, mas que na prática não funcionam, né? Quantos de nós não já se sentiu questionado por palavras de Jesus que nos pareceram radicais ou, quem sabe, são necessárias ser interpretadas de uma maneira mais adocicada, senão a gente não entende. E aí fica todos nós tendo uma visão de Jesus, cada um o seu Jesus, né? E esse Jesus de cada um pode nem sempre corresponder àquilo que os evangelhos nos quis transmitir, né? De um Jesus que foi determinado em direção à morte, sabendo que esse era o preço pelas decisões que ele tomava, pelas palavras que ele usava, pelas críticas que ele fez, e que ele não seria poupado quando chegasse a sua hora de prestar contas à sociedade do seu tempo, aquilo que ele andava fazendo, né? Suscitando nas pessoas um senso crítico, uma consciência da sua condição humana, da sua condição diante de Deus, inclusive, né? Principalmente, talvez. Qual era a condição de cada um, como nós somos seres humanos, diante do Deus Todo-Poderoso, quando ele mesmo, Jesus, se manifesta como presença divina no mundo? Ora, se Deus se abaixa para vir ao nosso encontro, quem somos nós para nos colocar de maneira altiva diante de qualquer um dos nossos semelhantes? Quem somos nós se Deus mesmo se abaixou? Então, esta humanidade que é elevada por esse gesto divino, né? Então, quando anunciamos Cristo, anunciamos uma elevação da humanidade a uma dimensão de valor, de apreço, que nem sempre as nossas políticas públicas, nem sempre as guerras parecem compreender o que significa ser homem. E aí a gente vê esse texto bonito que Papa Leão acabou de nos entregar, Magnifica Humanitas, isto é, mostrando que essa humanidade magnífica, obra da criação, é algo precioso. Então a vida mesma de Jesus manifesta essa preciosidade da criação, essa preciosidade do ser humano. Então quando a gente lê um texto como esse e ver um Pedro que reconhece isso, está nos convidando a mim e a você também a fazer esse gesto de reconhecimento. Porque o homem se torna maior quando ele reconhece que há um Deus que vela por ele. Este homem se torna mais amado quando ele se reconhece fruto, portanto, de uma criação amorosa de Deus e que pode, com isso, cultivar no seu coração esperanças. Esperanças de que nós nos reconheçamos como tais, né, como filhos e filhas de Deus e, portanto, de irmãos e irmãs. Veja quantas consequências bonitas tem esse gesto de Pedro, que para nós se torna, portanto, simbólico do nascimento desta comunidade. Porque Jesus é que vai dizer: tu és Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. É claro que a pedra aqui se refere tanto ao nome Pedro, pedra, né, que sabemos, esse é o significado da palavra Pedro, e também se refere a esta palavra de Pedro, quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra sobre a qual a fé da igreja se funda, não é? Que Cristo seja o enviado de Deus e que seja Pedro aquele a reconhecer isso. Essas duas realidades formam a rocha que constrói esta comunidade em torno do testemunho de Pedro, mas tendo Cristo, claro, como pedra fundamental. É Cristo que é a fundação, né, da nossa fé. Sobre ele que nós construímos a nossa esperança, e é por isso que a festa de hoje de Pedro e de Paulo é algo que nos alegra na medida em que Pedro e Paulo se tornaram testemunhas do nascimento de uma grande obra, de uma grande comunidade que se afasta no tempo de mais de 2000 anos e se espalha pelo mundo inteiro com uma palavra de esperança e de paz. Obrigado, Jesus, pelo dom da fé. Obrigado pelo testemunho de Pedro, de Paulo e de tantos e tantas que deram a vida para afirmar com toda segurança, com confiança, com convicção de que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A humanidade inteira pode ter esperança em ti. que esta palavra possa nutrir o meu coração, o coração de cada um de nós, e que nós possamos, sim, buscando no testemunho de Pedro, fundar a nossa fé, encontrar esta rocha firme que representa o anúncio e a convicção de que Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio até nós para nos ajudar a compreender que não estamos sós, que Tu estás conosco, que a nossa vida está em Tuas mãos e que podemos, sim, construir um mundo de paz, de serenidade, de fraternidade, se nos reconhecermos irmãos e termos a Ti como nosso único Pai. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica!
Pedro e Paulo é sinal de comunhão. Em torno da palavra, em torno do testemunho, nós formamos comunidade. É por isso que você hoje, nesse evangelho e nessa festa de Pedro e Paulo, cada um de nós é convidado a renovar a nossa confiança na palavra e no testemunho. E assim, formar comunidade de fé por onde quer que estejamos. Sejamos missionários, assim como Pedro e Paulo. É a dica da semana.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação financeira. Com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.